Estevam Stroyer, desculpa, Estevam, muito obrigado pela sua presença, bem-vindo à Vacaria. Há pouco tempo o senhor está aí, chegou de Novo Hamburgo, sim, Estevam? Bem-vindo à Porteira do Rio Grande, bom dia.
Bom dia, Ladimir, bom dia aos ouvintes da tua rádio Fátima. É uma satisfação estar em estonia com a tua audiência, Ladimir, e essa audiência aí que vai além de fronteiras, né? Mais cedo a gente está ouvindo o relato aí de um ouvinte aí lá do Chile, né?
É, o caminhoneiro, o torresmo lá no Chile, né? Aqui, que tá lá nas cordilheiras.
Exatamente, né? Então levando a tua rádio Fátima aí até os confins aí do mundo, até a Cordilheira dos Andes.
É, né? Hoje pela internet estamos no mundo, né, Estevam?
Exatamente, então quero te agradecer já em primeira mão aqui, o conceder esse espaço, né, tão privilegiado aqui, que nos coloca em sintonia com tua audiência. E sim, Ladimir, vim lá do Vale dos Sinos, lá da região de Novo Hamburgo, de São Leopoldo, né? Uma região bastante quente, aí vim aqui para a porteira do Rio Grande, aqui hoje bastante frio, mas embora seja muito frio, por esse pouco tempo que eu tô aqui, eu já percebi Vacaria tem o seu calor humano, tem a receptividade das pessoas, né? Pessoas muito solícitas, dispostas a auxiliar, ajudar, então isso aí também tem sido bastante positivo aqui nessa estadia aqui que eu recém-iniciei na cidade.
Que bom, seja bem-vindo aí. Bom, o Estevam, como eu disse, é o consultor de negócios da RGE. Pessoal, mande perguntas aqui por escrito, eu não tenho como durante o programa ouvir o áudio. Pessoal, me passa muito áudio aqui, eu até peço a compreensão e ao mesmo tempo, desculpa a vocês que eu não tenho como ficar ouvindo o áudio. Então, alguma pergunta, digite para mim, por favor, no 99993-4202. Estevam, vamos direto ao assunto, RGE com investimentos importantes em Vacaria região.
Com certeza, Ladimir. Embora 2020 tenha sido um ano bastante desafiador para todos nós, né? Então, cheio tanto de barreiras econômicas, questões logísticas envolvendo aí a questão da pandemia, né? A RGE ela manteve o seu propósito de continuar distribuindo energia elétrica com mais qualidade. Então, só para a gente trazer para os nossos ouvintes, a RGE hoje ela atende 381 municípios do Rio Grande do Sul, isso é cerca de 2/3 do estado. Então, nessa área de concessão, de atuação dela, ela investiu em 963 milhões de reais. Mas vamos trazer esses números para a nossa região aqui.
Perfeito.
Né? Vamos trazer aqui para a nossa região aqui. A Vacaria está inserida na nossa região da Serra. Né? Então, na região da Serra, nós tivemos um investimento de 160 milhões de reais. Né? E trazendo alguns dados bastante relevantes, foram substituídos aí mais de 9 mil postes em toda a região da Serra do estado. Trazendo aqui para a Vacaria, nosso município de Vacaria, a região investiu em mais de 7 milhões e meio de reais e foram substituídos mais de 1.000 postes no ano de 2020. Se a gente for fazer aí uma conta, a cada dia a região troca 3 postes em Vacaria. Isso Vacaria, área urbana e área rural. Né? Nós, como falamos Vacaria, é o município como um todo e todos nós sabemos da extensão territorial do município de Vacaria. Portanto, sabemos que tem um trabalho aí bastante árduo para ser feito, né? Então, só hoje no município de Vacaria, compreendendo a sua área urbana e rural, nós estamos falando de mais de 18 mil postes. Destes 18 mil, 12 mil já são de concreto. Ou seja, a cada 3 postes em Vacaria, 2 são de concreto e 1 ainda é de madeira.
Bom, temos ainda muitos postes de madeira para trocar, porque seguidamente a gente recebe, aí o pessoal coloca, tem um poste caindo, tá podre aqui, o poste de madeira e tal. Ainda tem muitos postes de madeira serem trocados aqui no perímetro urbano, mas o senhor também falou que esse trabalho também acontece no interior, hein, Estevam?
Exato, Ladimir. O nosso trabalho de troca de postes, nós também atuamos de maneira preventiva, né? Ou seja, nós temos técnicos que realizam o levantamento em campo, para ferir aquela condição do poste, se ele se encontra numa situação de um risco iminente, ou seja, que exige uma troca imediata, ou ele é inserido numa espécie de um plano de manutenção a curto prazo, de 30 até 60 dias, né? E para aqueles postes de madeira que apresentam uma boa condição de estrutura, condição física, uma base sólida, esse caso ele é retomado para ser avaliado posteriormente. A RG ela tem um compromisso de, a cada 5 anos, ela percorrer toda a sua rede. Ou seja, a cada 5 anos ela vai olhar poste por poste, rede por rede. Aí você pensa, poxa, mas então você vai vir aqui em 2020 e vai voltar só em 2025? Não, não nesse sentido. O sentido da gente fazer a inspeção visual da rede é justamente isso. Aferir as condições de toda a nossa estrutura, de poste, de vãos, de rede, para a gente atuar de maneira preventiva. Então, nesse sentido da troca de postes, como eu falei, existe a forma preventiva, nesse sentido, né, do plano de manutenção de curto prazo, aí 30 a 60 dias, e também para aqueles casos que aí dentro de um intervalo a gente vai reavaliar para ver como é que se encontra a condição daquele poste.
Exatamente. Bom, esse trabalho dos postes aí, vocês estão fazendo também na região aí, Pinhal, Esmeralda, Montes Capões, Bom Jesus, toda a região aí, Monte Alegre, Campestre aí, ausentes, Estevam?
Sim, Vladimir. É, eu acabo falando aqui Vacaria, mas é até para os ouvintes se situarem, né? Como eu fico em Vacaria, a nossa base operacional, base técnica é Vacaria, né? A gente acaba citando Vacaria, porém compreende toda a região, compreende todos esses municípios no entorno, como você mesmo falou, né? Pinhal da Serra, Esmeralda, Bom Jesus, né? Nossa atuação vai até Ausentes, IP, Antônio Prado, Nova Roma. Então nós temos uma área de atuação bastante grande, sendo que nós temos equipes descentralizadas, né? Nós temos a base principal Vacaria, porém nós temos estações avançadas de trabalho em Bom Jesus, em Esmeralda e também lá em Antônio Prado. Sobre a questão dos investimentos dos trabalhos no interior, né? Nós temos a mesma atenção que a área urbana, né? Como eu disse, nós sabemos que nós temos uma extensão territorial muito grande e sabemos que o trabalho, né, das pessoas no interior também que trabalham, seja com a agroindústria, com a agricultura familiar ou mesmo no sentido próprio residencial, né, tem toda essa atenção da empresa. Então, existe esse trabalho no sentido de mapear aqueles pontos que necessitam uma maior atenção, precisam fazer algum tipo de melhoria na rede. Trazendo alguns investimentos que a gente realizou até nessas cidades aqui no nosso entorno, agora no mês de abril, a RGE concluiu uma obra, somente nesta obra foi R$1.300.000. Nós realizamos a interligação da rede elétrica entre os municípios de IP e Campestre da Serra. E qual é o grande benefício disso? A partir de agora, Campestre da Serra conta com uma segunda fonte de alimentação. O que que significa isso? Vamos supor, você tem a energia, ela sai aqui da subestação de Vacaria, digamos, ia por um fio, né? Vamos dar um exemplo assim prático, né, para o pessoal entender, iria direto para Campestre. Qualquer ocorrência que tivesse nesse fio, nesse caminho, haveria uma interrupção e a cidade ficaria sem energia, né? Então, essa obra, ela foi justamente visando essa alternativa. Então, nós temos agora uma segunda fonte de alimentação, porque caso ocorra algum problema em uma das duas, a cidade continua com energia, né? Então, essa é a meta da empresa. Nós temos indicadores que a nossa meta é reduzir o número de horas que os clientes ficam sem energia.
Boa notícia, porque a gente sabe que Campestre seguidamente faltava energia elétrica e dependia de Vacaria. Até há pouco tempo, Vacaria, por exemplo, só dependia de Passo Fundo. Graças a Deus, hoje temos outra...
Temos a
de transmissão aqui por São Francisco de Paula, né?
Exato.
Então, são alternativas que não deixam a cidade sem energia elétrica, né?
Exato, Vladimir. Então, é isso nesse sentido. Além de trazer mais segurança e confiabilidade para a rede elétrica e também para os consumidores, a energia elétrica, ele é um fator atrativo para o estímulo da própria economia do município, né? Ou seja, a partir com essa segurança operacional de energia, o próprio município, ele pode atrair novos investidores, empresários que pensam em colocar uma agroindústria, uma empresa em si. Então, eu sempre digo que por trás dos postes, por trás da energia elétrica, vem o desenvolvimento econômico, vem a melhoria na qualidade de vida das pessoas. Então, essa obra de Campestre é um exemplo. Nós iniciamos agora também no mês de abril e ela é uma obra que vai acontecer ao longo aí de todo o ano de 2021, previsão de conclusão em dezembro. A RGE vai estar construindo aí mais de 20 quilômetros de uma nova troncal de alimentação para Bom Jesus.
Opa!
Hoje nós sabemos que o fornecimento de energia a Bom Jesus, tanto a área urbana quanto a área rural, ele está estrangulado, ele está limitado. E como exemplo de Campestre, a gente às vezes encontrava dificuldades quando ocorria alguma interrupção nessa linha. Infelizmente, uma parte ali do município, área rural urbana, acabavam ficando sem luz. Então, já é um trabalho que iniciou agora no mês de abril, vai acontecer ao longo do ano, porque se trata de uma obra bastante relevante. Então, é uma construção de 20 quilômetros de rede. Então, aí a gente está falando aí de centenas de postes, né, que vão ser colocados, construção de rede nova, instalação de dois religadores automáticos. O que que são? Esses são os chamados equipamentos especiais. Nesse sentido, é a tecnologia aliada com a RGE para auxiliar. O que, que é um religador automático? Quando você tem qualquer problema na rede, algum defeito, aquelas chaves que a gente fala nos pós, elas atuam como um dispositivo de proteção, justamente para proteger os eletrodomésticos, das unidades consumidoras e a própria segurança e integridade das pessoas, né? Quando ocorre essa interrupção, quando você tem um religador automático, você permite fazer um comando, ele lá de São Leopoldo, onde fica o centro de operações da RGE.
Não precisa ir a Bom Jesus.
Não precisa a Bom Jesus, não precisa...
Olha a tecnologia, hein?
Não precisa, porque assim, Vladimir, até já entrando no sentido do tempo para reestabelecer energia, e a gente entende que isso ainda é algo que algumas vezes frustra,
muitas reclamações, né? O pessoal reclama muito da demora, esteve ter que ligar, não é culpa de vocês... Tá, não tem o 0800, seu serviço, mas tu liga, às vezes demora, é uma gravação e tal. Explique para nós essa questão aí, não tem como nós agilizar, como nós podíamos nos aproximar, principalmente quando dá falta do interior, na cidade, mas eu sei que o pessoal do interior também sofre bastante, para ser mais rápido, mais ágil nesse sentido, até porque a RGE está disponibilizando de outros canais aí, e o objetivo é esse, eles socorrem da gente, e a gente que quer publicamente, um pouco tempo que você está aí, você já nos atendeu, sempre solicita aí, no sentido de agilizar, porque a energia é tudo também para o pessoal hoje, Estevão.
Exato, Vladimir. Hoje a energia elétrica, eu acho que é algo essencial, né? A gente não consegue se imaginar vendo sem energia elétrica. E até para eu te dar um exemplo, que o nosso trabalho é distribuir energia elétrica. Então, para nós, hoje é tão natural você ligar um interruptor, ver uma lâmpada, né? Então, você tem energia elétrica ali continuamente na sua casa. Então, qualquer momento que você tenha falta dela, você já percebe a importância daquele serviço, né? Que é sempre de manter a energia. E nesse sentido, Vladimir, eu acho bem importante a gente trazer essas informações, porque os investimentos que a RGE fez em 2020, eles vão além da rede elétrica, né? Somente uma investir em rede elétrica, ele não traduz em melhoria na qualidade do atendimento. Né? E nesse sentido, a RGE também investiu na ampliação e para melhorar os seus canais de atendimento. A gente entende hoje que o sinônimo de atendimento da RGE é o 0800. Né? Ah, faltou luz, pô, vou ligar no 0800. Ah, mas o 0800 está ocupado, demora para atender. Né? A empresa ela dispõe de outros canais que são muito mais ágeis e da mesma forma que o 0800, eles também registram aquela solicitação de falta de energia. A gente vai começar, por exemplo, aqui, nós temos aquele SMS, que é aquele torpedo que as pessoas podem enviar para o número 27350. Elas colocam ali o SMS 27350 com o seu código de cliente, aquele código que está ali na conta de energia. Ele geralmente começa por 308 ou 400, tá? Então essa é uma forma das pessoas registrarem a sua falta de energia. Ah, não consegui, não sei mandar o SMS. A RGE ela também trabalha, ela tem o aplicativo, que é o CPFL Energia.
CPFL Energia.
Exatamente. Esse aplicativo ele está disponível para ser baixado gratuitamente. Além disso, a RGE ela habilita que as pessoas consigam navegar no aplicativo, mesmo que elas não tenham mais a franquia de dados da internet. Claro, elas precisam estar numa região que tenha, né, acesso ao sinal ali da internet, né, do 3G. Mas às vezes acontece, chega o final do mês, né, Vladimir? A gente se aperta, ah, acabou minha franquia de dados aqui, não consigo navegar com a internet. Não tem problema. Mesmo nessa condição, a RGE possibilita que os consumidores consigam navegar pelo aplicativo e ali consigam registrar a falta de energia e uma série de serviços que esse aplicativo tem, né? Através desse aplicativo ali você consegue fazer troca de titular, você consegue ver pedir a segunda via de fatura, consegue acessar o seu histórico de consumo. Então, no ano de 2020, que foi um ano aí que a pandemia comprovou que o uso das tecnologias, e nesse sentido ela aumentou bastante. Hoje mais de 80% dos nossos atendimentos eles são por meio de canais digitais, né? E o nosso aplicativo CPFL Energia é um ótimo exemplo.
Perfeito. 9h29, pedi tua compreensão, Estevão, tem um chamado lá do hospital do colega João Pedro Minella, que acabou há pouco, como dissemos, a coletiva da direção do hospital, extremamente preocupada com essa situação aí que estamos vivendo no presente momento das internações, no que se refere aí a principalmente as questões relacionadas para a Covid-19 internações. João Pedro, bom dia.
Bom dia, Vladimir. Bom dia, ouvintes. Estamos aqui no Hospital Nossa Senhora da Oliveira, onde aconteceu agora há pouco mais uma coletiva de imprensa, um pouco mais longa do que o normal. E o clima de hoje foi de preocupação. O doutor Jonathan Assioli, diretor técnico do hospital, informou que há, no momento, 75 pacientes internados no hospital, sendo que 13 estão no setor de urgência e emergência, e os 8 leitos de UTI estão ocupados com pacientes entubados, né? Além disso, há 6 pessoas entubadas na urgência e emergência e mais 2 pessoas entubadas nos quartos, ou seja, a capacidade de intubação, de ventilação mecânica está esgotada no hospital. Além disso, o estoque de medicamentos está cada vez mais escasso, o que é bastante preocupante, né? Devido principalmente à quantidade de medicamentos que cada paciente exige. Alguns remédios, inclusive, o Dr. Jonathan afirmou que tiveram o preço aumentado em mais de 10 vezes em comparação com o preço passado. Ele citou exemplo de que remédios que custavam no começo do ano passado ali cerca de 8, 10 reais estão custando mais de 100 reais hoje em dia. E ele também afirmou que chegaram mais cerca aí de 10 médicos com especialização que ficaram à disposição para trabalhar no hospital aqui no Nossa Senhora da Oliveira, porém continuou o apelo à comunidade, pois a capacidade do Hospital Nossa Senhora da Oliveira está esgotada. Inclusive, o hospital está também tentando transferência de pacientes para outros hospitais para tentar desafogar um pouco e conseguir atender os pacientes de melhor forma. E, por fim, a irmã dele de câncer alertou também que estão sendo realizadas, em média, cerca de 60 a 75 tomografias por dia. E, por isso, ela pede paciência das pessoas que chegam ao hospital, pede que elas entendam a situação pela qual o hospital está passando, que é devido a esta superlotação, que o atendimento está sendo bastante dificultado ali no hospital. Vladimir?
Valeu, obrigado. Essas informações importantes, chegando com o colega João Pedro Minella, que acompanhou há pouco essa entrevista coletiva da direção do hospital. Portanto, 75 pacientes internados neste momento, 14 no setor de emergência aguardando o leito ou transferência. De 60 a 70 tomografias por dia estão sendo feitas só no hospital. E temos 9 pessoas na UPA internadas aguardando leito ou transferência, sendo uma, inclusive, entubada. Situação que requer ainda mais cuidados e precauções nossa, no sentido de nos cuidarmos para evitar a propagação do vírus aí, do Covid aí. 9h32, o espaço comercial, já volto aí com o Estevão, consultor de negócio da RGE. Já tenho aqui pelo menos ainda 9, 11 perguntas para fazer pro Estevão aí. Estevão, poda de árvores, reclamação, pessoal reclamando, qualquer vento encosta aí os galhos na rede e já o pessoal fica energia. Tem sido feito esse trabalho permanente aí, Estevão?
Sim, Vladimir, a questão da vegetação e nós aqui, nós vivemos em uma região com vegetação bastante densa, né? Uma área bastante arborizada em algumas localidades, na sua maioria. Isso a empresa já tem mapeado. Nós sabemos que o nosso principal causador de falta de energia é a vegetação na rede, né? Seja aquela vegetação que está próxima da rede, né? Ou até aquela mesma que acaba voando sobre a rede em dias de chuva, né? A gente sabe que nós temos dias de condições que são adversas, temporais, fortes ventanias, como a gente teve agora o caso do ciclone nesse final de semana. Então acaba sendo comum que galhos de árvores, eles acabam caindo sobre a rede, né? Ou seja, provocando ali a interrupção e até algumas vezes o rompimento dos fios. E isso aí é um trabalho que ainda demora um pouquinho mais para restabelecer energia.
Nesse caso, como é que o cliente tem que proceder, avisar vocês? De que uma forma ele tem que agir com vocês? Olha, aqui na minha localidade, em tal ponto, tem galho encostando na rede e eu tenho problema quando dá principalmente um vento mais forte.
É importante os consumidores sempre fazerem, registrar essa solicitação quando identificarem que existe uma distância muito próxima da vegetação próxima da rede ou até mesmo tocando na rede. Então essas solicitações, elas poderão ser feitas via os canais de atendimento que a gente falou antes, mas a gente até reforça. Não é só o 0800 que a RGE disponibiliza os atendimentos, existem outras formas também. A gente tem o nosso aplicativo CPFL Energia. A gente pede que os consumidores baixem ele gratuitamente, comecem a se habituar com ele. Você peça solicitação de serviços, dê falta de energia, dê problema, consulta sua segunda via, sua conta, o seu histórico de consumo, você consegue fazer isso por ali. Vladimir, essa questão da poda foi muito importante tu trazer, porque não basta só você investir e melhorar a rede e colocar poste, você precisa atuar de maneira preventiva. E prevenção é uma palavra que a Rigela utiliza muito, até em função de toda a adoção dos procedimentos de segurança que ela tem no, nos seus trabalhos. Então, nesse sentido da atuação preventiva, nós já temos isso identificado, sabemos quais são aqueles pontos das localidades que causam a maior interrupção de energia, seja pela frequência, pelo número de vezes e o tempo que eles ficam sem energia. Por que é importante a gente atuar de maneira preventiva com as podas, com as chamadas limpezas de faixa? Quando você tem uma situação de falta de energia causada por vegetal, primeiro, o cliente ele abre a sua solicitação, quando chega lá para a equipe tem que fazer o seu deslocamento. E novamente, nós vivemos numa região com uma grande extensão territorial. Existem localidades que você saindo das bases técnicas até chegar até elas, você leva de uma hora e meia, às vezes até duas horas, dependendo das condições do tempo, da estrada. E mesmo você chegando na localidade, você precisa localizar o defeito na rede. Porque algumas vezes o cliente diz, mas aqui só está minha chave caída, né? Mas o que provocou a chave caída? É um galho que pode estar lá em cima da rede ainda, pode ser um condutor que está rompido, né, no trecho. Então a equipe, ela precisa enxergar isso como um todo, precisa percorrer o trecho de rede, verificar se tem galho ou não, tem que fazer a remoção daqui a pouco dessa árvore, ou fazer a emenda do condutor para daí poder fechar a chave, digamos que fique em frente a uma propriedade, por exemplo, né?
Perfeito. Bom, aqui são várias perguntas, nosso tempo passa rápido aqui, Estevam, sei que você tem outras colocações para fazer, mas aqui, por exemplo, a Maria lá da Capela do Caravaggio, ela disse que faltou luz, por exemplo, na sexta-feira à tarde, só foram receber ontem. Ela pergunta por que há essa demora mesmo sendo comunicado rapidamente e tal, por que às vezes demora tanto a volta de energia?
É importante, até ela falou, da linha Caravaggio?
Isso, exatamente.
Eu até ia citar agora.
Isso, distrito.
Exatamente, até próxima à Serra do Rio Pelotas lá, né?
Isso, exatamente.
Exatamente. Bom, pelo pouco tempo de vacaria aqui, eu já estou me ambientando aqui com as localidades. Só retornando para a Dona Maria, esse trabalho de poda a gente está realizando em várias localidades da região. A linha Caravaggio é uma delas. A gente está com equipes lá agora trabalhando para fazer essa limpeza de faixa, justamente para evitar esses transtornos.
E fica naquela região, Fazenda Estrela, o pessoal lá diz que do assentamento há mais de um ano está aguardando a poda das árvores, lá no assentamento que fica naquela região da Fazenda Estrela lá.
Isso, exatamente. Então, assim, nós temos o plano de manutenção de podas, nós temos as chamadas notas de serviço geradas, né? No entanto, a gente sabe que esse volume, ele é bastante elevado, principalmente pela extensão territorial da nossa região e também pelo trabalho de vegetação densa. Então, além da linha Caravaggio, onde a gente está atuando agora, lá no IP a gente está fazendo a poda na linha Santa Olímpia, na Porteirinha, e também em muitos capões lá na Vila do Ituim. Então, esses são trabalhos aí que a gente está desenvolvendo, são limpezas de faixa bastante grandes, demandam tempo, porque são localidades que a gente identificou que tem sofrido com essa causa. Então, a gente tem isso mapeado.
O Paulo lá em Pinhal da Serra diz que ele tem um poste e mandou a foto aqui, até vou mostrar para o senhor, diz que está caindo o poste de madeira. Como é que ele tem que proceder? Como é que ele tem que avisar, pedir para tocar o poste? Paulo lá em Pinhal da Serra.
Nesse sentido, Vladimir, o Paulo ele vai fazer uma solicitação de serviço informando um poste em perigo. Uma equipe nossa vai ir até o local, vai averiguar como está aquela situação da estrutura, da condição física, porque algumas vezes o cliente enxerga o poste inclinado, o poste tá podre, mas a base dele tá boa, ele só tá fora do prumo, ele só tem que ser recolocado no lugar, né? O poste pode ser mesmo, só precisa ser colocado no lugar. Então, nesse sentido do Paulo, solicita o serviço, né, informando o poste em perigo, uma equipe nossa e vai averiguar a situação no local.
Perfeito. Tem a Ieda aqui sobre o poste também, tem ainda o Nando aqui na CIS Brasil, próximo posto área, poste quebrado. O pessoal aqui da rua Rio de Janeiro, 10 famílias sem energia elétrica, não tem rede, precisa da ampliação. Alô, Diego, vou passar esse seu pedido para o Estevam. Rua Rio de Janeiro, mais de 10 famílias sem energia elétrica no bairro Barcelos. Também aqui, o Dalvir dizendo de que a sua irmã não sabia tirar o lacre do disjuntor, do contador. Tem multa de R$300 retirado do lacre, Estevam?
Quando o cliente ele faz o rompimento do lacre, né, ele acaba, porque o que acontece? Certamente ele houve ali uma suspensão, né, por inadimplência, e havendo aí o rompimento do lacre, é cobrado aí um valor na fatura de energia.
Ele falou mas, R$300 a multa.
Não, mas esse valor aí não teria que averiguar a fatura dele, pode ser que sejam aí o valor de algum outro tipo de serviço, ou até mesmo o consumo de energia, né?
Aqui tem 4 perguntas aqui, aonde que fica atualmente o atendimento da RG em Vacaria? É aí na Silveira Martins, né?
Exatamente. Ali
é o único ponto que temos, Estevão?
Exatamente. Ali na Silveira Martins, 512, ali, é o nosso agente credenciado de atendimento para o atendimento presencial. Mas lembrando, né, nós temos aí o aplicativo CPFL Energia, que você consegue tirar sua segunda via de fatura, ver seu histórico de consumo, solicitar a falta de energia e até mesmo aí uma troca de titular, por exemplo.
Perfeito. 9h45, Estevão, mais um espaço comercial. Volto em seguida. Obrigado a todos aqui, ó. Alô de São Judas, Monte Alegre, pessoal de Campestre, Bom Jesus, segundo distrito, pessoal que tá mandando pergunta aí. Olha, não vou conseguir falar com o Estevão todas as perguntas, mas eu vou anotar e vou passar para ele aí para ver o que a gente pode ajudar vocês aí. Estamos aqui para auxiliar, contribuir e cooperar com a comunidade na solução dos problemas. Temos que somar e jamais dividir. 9h46, 10 graus a temperatura. Bom dia. Alô, Sirlei Bolson, lá em São Judas, seu pedido aí de poda de árvore, estamos passando aqui pro Estevão da RGA. Estevão, aqui tá o depoimento do, ou veio pro, melhor dizendo, digitado. Bom dia, Ladimir, usei o aplicativo da RGA, é bem fácil, o Bernardo da localidade de Pedras Brancas. Qualquer coisa aí, estamos na reta final do programa. Pessoal, o senhor disse que é muito fácil, até tenho aqui também lá na Vila Ituim, o senhor ouviu o áudio, viu, Fábio? O Estevão esteve ouvindo aqui teus áudios aqui, o Fábio aqui. É bem fácil o aplicativo, né?
Sim, foi bom a opinião do nosso ouvinte ali, do Bernardo, Ladimir, porque justamente isso, é um aplicativo fácil, ágil, você consegue solicitar todos os serviços ali através dele, e isso torna mais ágil o nosso atendimento ali, seja um pedido de falta de energia ou para consultar uma segunda via. Então, o aplicativo está aí para tornar mais ágil o nosso atendimento.
E do Fábio aí, a pergunta que ele pediu aí, problema da falta de energia, como é via satélite, não tem daí como funcionar o aplicativo, né?
Isso, porque o que que acontece? Nós precisamos que na área, naquela região, ela tenha a cobertura do sinal 3G, da telefonia. Então, nesse caso, infelizmente, você não consegue pelo aplicativo, daí se não tiver a rede de satélite.
Estevão, faltou tempo, tem várias perguntas, você tem outras informações, eu assumo o compromisso aqui que daqui mais uns 20 dias aí a gente acerta o teu retorno aí, tem outro compromisso agora que já estão me chamando. Por enquanto, muito obrigado. Obrigado por sempre nos atender. Conte com a Rádio Fátima, estamos juntos. Bom dia e muita saúde para o senhor.
Ladimir, obrigado pelo espaço e estar em sintonia com a tua audiência. A gente sabe, ainda que tem algumas correções ainda a serem feitas, estamos trabalhando para isso, mas a missão da RGE é continuar melhorando continuamente aí o seu serviço, melhorar a qualidade de entrega de energia a todos. E esses casos, tanto dos postes aí quanto das podas, é um trabalho aí que é a prioridade da RGE. Então a gente tem feito essa substituição e esse trabalho de maneira preventiva também. Eu agradeço o espaço, hein?
Valeu, obrigado. O Estevão, que é o novo representante da RGE aqui em Vacaria, consultor, que uns dias a gente volta, porque esse é o nosso objetivo, orientar, nos aproximar para a gente agilizar esse trabalho dos serviços prestados pela RGE, inclusive quando dá falta de energia elétrica. 9h53.